Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estamos desbravando o mundo dos vinhos e hoje falando especificamente sobre degustação. A gente sempre passa por vários assuntos, mas degustação hoje é um assunto importantíssimo e que é o nosso carro-chefe do nosso encontro de hoje. E nós vamos entender exatamente sobre essa questão das dificuldades em avaliar vinhos, por que que elas existem e como a gente pode ir superando algumas dessas dificuldades. E quando eu falo dificuldades, é normal, todos passam por isso. Eu passei por isso, vocês passam por isso, todo degustador passa por isso. Todo mundo que gosta de entender características sensoriais, e a gente já começa a fazer uma separação entre beber vinho e avaliar vinho, né? São coisas diferentes. Quando a gente quer entender características sensoriais dos vinhos, é outra coisa, outra proposta. Quando a gente só quer beber, que é o, eu acho que é o mais importante quando a gente fala de vinho, é beber. Né, para isso que o vinho é feito, mas quando a gente quer avaliar, muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente passa por aquele momento que, nossa, parece que eu tomo vinho há tanto tempo e eu não aprendo. E por que que a gente tem essas dificuldades? Bom, vamos ver algumas delas e entender como superá-las, e daqui a pouco a gente faz uma atividade prática, onde eu vou estar degustando com vocês um vinho, né, que é um vinho bem intenso, sugeri um vinho tinto intenso hoje, para que a gente tivesse bastante característica sensorial, o vinho fosse bem intenso, bem presente de características, exatamente para a gente ver algumas, né, sentir algumas dessas dificuldades e aí com algumas atividades práticas. Então aqui o vinho que nós vamos estar degustando hoje vai estar aqui. Então daqui a pouco a gente vai chegar nele. Agora voltando para a nossa aula, né, e até para a nossa apresentação aqui, quando a gente fala em dificuldades, então a gente já sabe que todo mundo passa. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que todos nós somos diferentes sensorialmente. Ou seja, nós fisicamente somos diferentes. E aqui eu sempre gosto de usar esse exemplo de talvez os três avaliadores de vinhos mais famosos que a gente tem contemporâneos, né, do nosso contexto. Alguns mais velhos, alguns mais novos, alguns talvez, né, já aposentados, como Robert Parker. Mas esses três degustadores, eles têm perfis muito diferentes de avaliação de vinhos. Muitos. Robert Parker, aquele estilo bem mais vinhos intensos, potentes, concentrados, concentração de fruta, passagem por madeira, tosta. Ele gosta disso, né? Ele movimentou o mercado de vinhos a partir dos anos 80, principalmente a partir dos anos 90, mas muita gente copiando esse estilo para agradar e ter notas altas, Robert Parker. E a Jancis Robson, ela é completamente diferente, né? Ela gosta já de estilo mais velho mundo de vinhos, aquela pegada mais acidez mais presente, tanino um pouco mais marcado, não gosta daqueles vinhos tão amadeirados. Mas ok, mas são grandes degustadores. E James Suckling no meio do caminho, né? Talvez seja o mais eclético deles, que transita muito bem dentro desse conceito Parker até esse conceito Jancis Robson. Tô dizendo que eles se copiem, não é isso. A questão é que eles têm estilos diferentes de preferência. Mas esse é um ponto importante, porque eles são degustadores técnicos, eles são profissionais. E eles conseguem distinguir muito bem quando a gente fala de degustação técnica versus degustação hedonística, né? O beber vinho. E eles conseguem distinguir muito bem características positivas e negativas dos vinhos, porque nem sempre as características são só positivas. Os vinhos às vezes podem ter defeitos, podem ter algum problema, né? Que daqui a pouco o vinho não entrega tão bem suas características, ou enfim, e defeitos mesmo a ponto de o vinho se tornar ruim. Às vezes as características negativas não são tão evidentes, ou quando a gente não está tão acostumado, não lida tanto com uma degustação técnica, com, né, com esse perfil de entender alguns níveis de algumas características não tão positivas, às vezes a gente não percebe. Certo. Ok, então eles são, nós somos todos diferentes, esses degustadores são diferentes, mas eles conseguem, com o tempo, com prática, ir entendendo o que que é mais ou menos características positivas e negativas. Claro que a gente sempre tem uma pitada de pessoalidade, a gente não tem como fugir disso, né? Não tem como. Como a gente viu, né? Essa preferência de cada um vai direcionar um pouco o seu estilo de preferência. Mas, entendendo dificuldades, é importante a gente entender que além da gente ser, nós termos diferentes, a gente tem ferramentas muito importantes que são os nossos sentidos e que são elas as responsáveis por receber esses estímulos sensoriais, né? Ter essas sensações para virar, né? Para conseguir captar, entender e tornar isso uma percepção. Que são os nossos sentidos que a gente aprende lá na escola, né? Lá no primeiro, segundo grau, a gente estuda um pouco mais sobre os nossos cinco sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Esses cinco sentidos, eles funcionam de uma forma integrada, por mais que a gente não perceba isso. Daqui a pouco eu vou chegar num PhD, que é um neurocientista chamado Dr. Gordon Schoeffer, ele fala muito sobre isso, né? Ele foi um dos primeiros a chamar atenção para isso. Porque a gente sempre estuda os sentidos de forma independente, de forma individual. Mas os sentidos, eles não trabalham de forma individual. Eles trabalham de forma simultânea. Mas vamos entender um pouquinho alguns desses sentidos. O sentido, né, quando a gente direciona para vinho especificamente, é que eles funcionam de forma diferente. E quando a gente traz um pouco mais para o nosso mundo dos vinhos, ou avança um pouquinho mais, e é super importante a gente ter noção desses cinco sentidos, por quê? Quando a gente avança num viés um pouco mais técnico, eles funcionam de forma independentes. Mas quando a gente faz uma avaliação, o nosso cérebro vai processar todas essas informações de forma simultânea. Então, esse é um ponto importante, porque é legal a gente começar a entender melhor como funcionam os nossos sentidos e, mais do que isso, a interação que os nossos sentidos têm com a bebida ou com as bebidas. Quando eu falo bebidas, aqui direcionando para vinho. Então, isso é super importante, porque são essas características que vão ser avaliadas. Mas, como a gente é diferente, a gente também vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. E a primeira coisa que vocês devem estar pensando é: tá, mas se nós somos diferentes, nós vamos sentir de formas diferentes. Então, se um degustador pega uma taça de vinho, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Se um degustador vai lá, pega uma taça de vinho, leva essa taça de vinho ao nariz, cheira ela. Então significa que o outro degustador vai pegar essa taça, cheirar e vai sentir diferente? Então, vamos chegar lá. Se nós somos diferentes, a gente vai captar de forma diferente. Até aí sim. Coloquei o vinho na boca. Um degustador coloca o vinho na boca, vai sentir determinadas características. Vai sentir o tanino, né? Ah, mas ele é mais sensível, tem mais receptores, né? Sinestésicos, e tem mais receptores que vão ter capacidade de sentir mais os taninos. Então, ele vai sentir o tanino e daqui a pouco eu vou sentir menos tanino. Até aí sim, é verdade. Só que vamos pensar o seguinte: o vinho, vamos pensar que nós estamos avaliando mesmo o vinho. Tá só falando hoje do vinho, até botei, né? Aqui pra vocês verem, o vinho é o ponto final, Gran Reserva Malbec 2018. Tá todo mundo degustando esse vinho. Vamos imaginar isso. Então, todos os degustadores, por mais que eles sejam diferentes, o vinho, se é o mesmo vinho, e vamos pensar aqui, vamos fazer o exercício que é o mesmo vinho que serviu para todo mundo igual, na mesma quantidade, no mesmo momento, na mesma taça, né? Taças iguais. Então, o vinho, ele vai ser um só. Então, cada pessoa precisa praticar exatamente para entender, porque o vinho, ele não vai ter mais ou menos tanino. A quantidade de estrutura tânica é a mesma. Vamos lá, acidez. Vou pegar uma coisa que fique mais fácil, né? Um pouco a gente chega no tanino. Acidez, né? Aquela sensação que gera salivação, né? Aquele estímulo que gera salivação. Vamos pensar em, né, uma limonada, né? O limão é ácido, né? Quando a gente bota ele na boca, o nosso organismo reage, porque, né, o nosso pH da boca muda. Então a gente começa a salivar para tentar eliminar aquela presença ácida para equilibrar de novo o pH da boca. Então, quando a gente põe alguma coisa ácida na boca, a gente gera muita salivação. Tem pessoas que talvez tenham mais papilas gustativas sensíveis, ou mais neuroreceptores sensíveis à acidez. Mas a acidez do vinho é a mesma. Nós estamos com o mesmo vinho. Então, cada pessoa ela vai ter que entender como que o vinho interage com o seu organismo, com os seus sentidos. Ou seja, o produto é o mesmo. Se nós estivermos comparando dois vinhos iguais, duas pessoas comparando dois vinhos, e essas duas pessoas estão com os mesmos dois vinhos, os vinhos são os mesmos. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E é isso que ela tem que entender. Se aquele vinho tem menos acidez, eu vou sentir de uma forma. Se tem mais acidez, eu vou sentir de outra forma, porque eu sou único. Mas o vinho é o mesmo. Então, ele vai se expressar da mesma forma. E é essa métrica que cada pessoa vai ter que fazer. E vocês estão pensando, nossa, eu nunca vou aprender isso. Não, aprende. Aprende, é como falar um idioma, é como dirigir. No começo é difícil. A partir da hora que a gente tem uma orientação, tem um caminho, tem um norte, a coisa vai ficando mais fácil. Claro que no começo é mais difícil. E aí, então, já vamos voltar para uma parte, né? A gente volta daqui a pouco para uma parte, digamos, um pouquinho mais prática. Mas vamos pensar aqui que os nossos sentidos, e até entender um pouquinho esse sentido para a gente conseguir avançar nessas diferenças, e vocês já começam a entender por que as dificuldades, né? E assim, a primeira grande dificuldade a gente já falou, que é vinho é uma bomba de estímulos sensoriais. Esse é o primeiro ponto. E isso é que também nos dá tanto prazer em tomar vinho, em degustar vinho, porque ele tem muitas características sensoriais, que no mundo dos vinhos nos atrai tanto. Os nossos sentidos, eles funcionam de forma independentes. Mas, quando a gente degusta um vinho, eles vão somar todas essas informações, não eles, né, mas o nosso cérebro, para ter um resultado. E esses nossos sentidos, eles funcionam de forma diferentes. Muito por moléstia, né? Por um tipo, por um, vamos chamar de estímulo, principalmente estímulos físicos e estímulos químicos. Vamos chamar assim. Vamos agrupar nesses dois. Os estímulos físicos, eles são um pouco menos difíceis de serem avaliados. Então vamos pensar aqui, dos nossos sentidos, quais os que são mais estimulados como a questão física, né? Precisa a gente ter uma mudança física para que os nossos sentidos captem isso. Então, principalmente o tato, a visão e o nosso queridíssimo ou a nossa queridíssima audição são estímulos físicos. A visão a gente precisa de luz, né? Precisa refletir a luz para a gente enxergar. O tato a gente precisa de pressão ou a gente precisa de alguma coisa que gere uma moléstia, né, nos nossos receptores táteis para que eles, né, eles consigam captar. Serem, entre aspas, né, estigados para eles interagirem. A audição, a gente precisa do som. Esses estímulos físicos, eles são difíceis. Mas quando a gente fala de estímulos químicos, aí são um pouco mais difíceis. Então, uma música, por exemplo, a gente ouve, né? Então, aí, como a gente sabe que nós somos diferentes, alguns vão ouvir a música mais alta, às vezes alguns vão ouvir a música mais baixa, mas está todo mundo com uma mesmo, e mesmo, entre aspas, entendimento, mais profundo ou menos profundo, mas com o mesmo entendimento. É físico. Quando a gente enxerga, por exemplo, uma imagem, como a gente está vendo aqui, essa imagem dos sentidos, está todo mundo vendo a mesma coisa. Agora, quando a gente fala de estímulos químicos, a nossa capacidade de identificação, ela se torna um pouco mais ampla. E dois dos nossos sentidos, eles trabalham muito por estímulos químicos, que é o paladar e é o olfato. E aqui a gente começa a ter uma amplitude muito grande de possibilidades, porque esses estímulos químicos, eles vão estar constantemente em transformação. Olha que legal. E assim, parece um pouco confuso, não confuso, mas parece muita, muita, muita informação no primeiro momento, não só informação aqui da aula, mas informação sensorial, quando a gente está fazendo uma avaliação técnica, e é verdade. Mas é essa quantidade de informação sensorial que faz com que a gente tire tanto prazer da bebida, principalmente vinho. E o paladar e o olfato, que são estimulados quimicamente, o que que acaba acontecendo é que eles são dois dos sentidos que mais geram ou podem gerar prazer, ou que podem tirar prazer da bebida. Eu tô falando assim de uma forma um pouco mais ampla, porque daqui a pouco a gente vai ver que quem processa toda essa quantidade de informação é o cérebro. Isso é uma coisa que é pouco falado pelos degustadores e principalmente pelos professores e pelos, né, por quem ensina degustação. Quem ensina degustação ensina muito no sentido. Mas deixa uma parte extremamente importante, que é o cérebro, de lado. A gente daqui a pouco vai dar uma olhada nisso. Mas então vamos pensar o seguinte: a gente precisa ter um estímulo sensorial. Esse estímulo vai virar uma sensação, ou seja, algo começa a mudar e a gente começa a perceber isso. E aí a gente vai ter o que a gente chama de percepção, aquele momento em que aquela sensação é algo que começa a ficar diferente. Quando a gente bota, por exemplo, algo ácido na boca, aquela acidez daqui a pouco é pouca, a gente mal, daqui a pouco não percebe ela. Ela está acontecendo, a gente daqui a pouco começa a sentir alguma coisa diferente. Quando a gente começa a perceber, e aí daqui a pouco uma quantidade maior de acidez, por exemplo, a gente já começa a ficar mais nítido, já começa a ficar mais claro que tem alguma coisa ali e que aquilo está gerando uma salivação maior, a gente chama de percepção. Então, o estímulo, né, primeiro momento. A sensação, quando a gente algo começa a mudar no nosso sentido, começa a captar e nosso cérebro começa a, né, tentar a ver que algo está diferente. E a percepção, quando aquilo fica claro, fica nítido. Então, vocês vejam que a quantidade de informações, quando a gente fala de degustação, e aí a gente está entrando num viés um pouquinho mais técnico aqui, a gente já começa a entender por que que a gente tem tanta dificuldade em identificar as características. E já vamos chegar lá, já vamos dar alguns passos a mais aí na história. Bom, se a gente fala desses estímulos, sensações, percepções, a gente precisa também falar que essas percepções, ou seja, aquele momento aonde fica claro que algo mudou, algo está molestando os nossos sentidos estão interagindo com isso. E vamos pensar que os nossos sentidos, eles são um processo da evolução humana, e isso é muito importante, porque foram eles que, e eles evoluíram para isso, né? Foram eles que nos mantiveram vivos e nos mantêm vivos nos nossos sentidos, e eles evoluíram para a preservação da espécie, né? Que a gente sentiu um cheiro ruim, né? Tipo um incêndio, a gente sente um cheiro de fogo, a gente já sai, a gente não fica ali, né? A gente sente um cheiro de gás, a gente sai, não fica ali. Sabe que aquilo pode não ser prejudicial. E isso vem desde o tempo, né, da evolução humana, desde o homem primata, que via um perigo e já fugia do perigo. Né? Ele sentia um cheiro ruim, ele fugia. Ele comia algo amargo, que podia ser um veneno, algo que não lhe fizesse bem, ele não comia, descartava. Então, os nossos sentidos, eles evoluem desse processo da evolução. Né? Eles evoluem desse processo da necessidade de sobrevivência. São os sentidos que fazem com que a gente interaja com o ambiente. Só que essas percepções, ou seja, naquele nível onde a gente já entende as características sensoriais, elas não funcionam de uma forma tão, digamos, linear. Isso aqui é outro tema técnico que pouca gente vai falar isso para vocês. Até porque pouca gente entende isso, pouca gente domina e pouca gente sabe que isso acontece. Isso fica mais para professores de análise sensorial mesmo, as pessoas que estudam. É que essas percepções, ou seja, aquele momento em que o nosso cérebro entende que algo está diferente, algo aconteceu sensorialmente e vai reagir a isso, não funciona de uma forma tão linear. Ou seja, posso daqui a pouco pegar uma taça de vinho, né? Posso sentir uma característica, isso aqui é cheiro de fruta. Eu entendi, né? Alguma coisa, as moléculas saíram do líquido, foram até meu bulbo olfatório, essas moléculas se conectaram com as cílias, virou uma entre aspas, né? Entrou no nosso sistema nervoso, uma corrente de comunicação ali, uma corrente nervosa de energia, e foi até o cérebro. Só que esses, entre aspas, estímulos que vão gerar essas sensações e depois percepções, não funcionam de uma forma tão linear. Não é sempre igual. E aqui já vai mais um ponto da dificuldade, às vezes, a gente avaliar características sensoriais. É que a percepção em si, ela é bem mais clara. Às vezes a gente até não sabe como lidar nem interpretar ela. Mas ela é clara. Quando a gente toma um suco de limão, ele é ácido. Essa acidez faz com que o nosso organismo reaja a isso, né? A gente falou, a gente saliva exatamente porque o pH da boca muda, e aquele pH pode ser prejudicial, então o que ele faz? Ele vai compensar isso para o nosso organismo. Vai salivar para exatamente limpar, remover aquela acidez e nosso pH voltar ao normal. Isso não pode ser prejudicial para a gente. Só que isso também acontece em níveis diferentes. E às vezes até acontece num nível que é o que a gente chama de pseudo-percepções, que não é necessariamente uma percepção, mas é algo associado e que às vezes o nosso cérebro pensa que aquilo existe. Querem um exemplo? Uma pseudo-percepção, eu senti um cheiro de alguma coisa muito madura. E eu achar que aquilo é doce. Então eu penso, isso é doce. E às vezes eu coloco na boca e não é doce. Mas eu penso que é doce. Por quê? Porque eu associo ao cheiro a doçura. Mas eu não consigo definir doçura pelo nariz. Então, por exemplo, quando eu pego um vinho, aqui é um vinho, né? Um vinho argentino. É um vinho de Mendoza. Mendoza é uma região quente, onde as frutas amadurecem muito, a uva amadurece bastante e começa a desenvolver aroma de fruta madura, sobremadura. E quando a gente come uma fruta sobremadura que tem aquele aroma, normalmente ela é muito doce. Então, quando eu sinto um cheiro de algo muito doce, é normal que eu associe a doçura. Mas muitas vezes não tem doçura. Mas, por exemplo, quando eu boto o vinho na boca, que eu vou sentir o aroma indireto de fruta muito madura, eu posso pensar, poxa, isso é doce. E às vezes não é. É o que a gente chama de pseudo-percepções. Não existe, mas o nosso cérebro pode achar que aquilo existe. E isso, claro, com a prática a gente vai aprendendo a lidar. Se eu sinto o cheiro de baunilha, baunilha não é doce. Se eu provo alguma coisa na boca e sinto, né, aquele sabor de baunilha, baunilha não é doce. Ela se torna doce se a gente adicionar algo doce. Mas baunilha é muito utilizado para doces. Normalmente, quando a gente consome baunilha, ela tá doce, porque adicionaram algo doce. Então, o que a gente vai chamar dessas pseudo-percepções? Beleza. São aquelas percepções que a gente tem que ficar atento porque elas não existem. Vamos trazer para o mundo do vinho? Por exemplo, um vinho com aroma de fruta muito madura. Nosso cérebro pode pensar, quando está na boca, por exemplo, que aquilo tem doçura e às vezes não tem. Então, pontos de atenção. Depois, a gente tem as chamadas micropercepções, ou seja, são aquelas percepções tão pequenas que a gente tem que é difícil delas ficarem claras. Querem um exemplo? Umami. Umami, quando a gente pega o glutamato monossódico sozinho, ele é bem mais perceptível. Umami, a gente. O nosso sistema, né, nosso sistema sensorial, ele ainda não é tão claro para a gente como ele funciona, como a gente interpreta ele, porque ele normalmente está associado a outras características. Então, o umami é um exemplo. A gente consegue hoje já lidar melhor, entender um pouco melhor o umami. quando ele está em grandes quantidades, às vezes em pequenas quantidades, a gente ainda fica, né? O que ele gera, né? Qual é a reação do nosso organismo quando a gente come algo com umami? Umami é um gosto básico, né? A gente percebe na nossa boca, principalmente nas papilas gustativas. Então, o que acontece? Quando pequenas quantidades tornam isso pouco difícil da gente avaliar, né? O caráter de mineralidade, muitas vezes em vinho, né? São aquelas percepções tão pequenas que, se a gente não está treinado, não presta atenção, a gente nem consegue entender que elas estão ali, nem consegue percebê-las. E as percepções já de uma forma mais nítidas, né? As percepções já realmente elas existem, então uma intensidade maior, ficam mais claras e tudo mais. E normalmente é onde a gente foca quando a gente avalia vinho. Não significa que as micropercepções elas não vão acontecer, a gente não possa avaliar. As percepções, maior intensidade, ficam mais claras, mais nítidas. Eu coloquei um resuminho aqui para vocês entenderem um pouquinho aqui de alguns exemplos, por exemplo, de pseudo percepções. O álcool, ele é um grande catalisador de doçura. Então, se a gente pega um vinho que ele é muito alcoólico, ele pode fazer a gente achar que o vinho é ainda mais doce do que realmente ele é. Não que o álcool não tenha, né, a percepção de doçura, ele tem. Mas muitas vezes, quando a gente encontra um vinho que ele é muito alcoólico, parece que ele é até mais doce do que realmente ele é. Alguns pontos de atenção. Quando a gente pega um vinho que, por exemplo, tem muito caráter de fruta madura, a gente pode achar que o vinho é doce. A gente coloca e a gente, assim, o nosso cérebro, porque ele está acostumado com aquele caráter de doçura nas frutas. O caráter do álcool, que muitas vezes gera uma sensação de picância, né? Muitas vezes muitos consideram, às vezes, assim, é como se tivesse uma petilência, como se tivesse um gazinho no vinho, às vezes não tem. Mas é o álcool que está ali causando uma percepção um pouco diferente, que às vezes nosso cérebro acaba montando de uma forma um pouquinho diferente, entendendo de uma forma um pouquinho diferente. Aqui alguns são só exemplos, tá? Pra gente entender que isso acontece. A gente não precisa ficar bitolado com isso. Por quê? Porque se a gente ficar bitolado, a gente perde o mais importante, que é o prazer de beber vinho. Esse é um ponto importante. Aqui eu tô dando um viés, é uma aula um pouco mais técnica, uma aula que, né, que exige um pouco mais de atenção nossa aqui, pra gente começar a entender. Mas é isso que causa, por exemplo, mais dificuldades em degustação. Porque essas sensações, essas sensações acontecendo e gerando essas percepções conforme isso vai ficando mais claro, às vezes, né, pode não ser tão claro. Às vezes pode ser um pequeno estímulo, às vezes podem nem estar acontecendo, né? Até que chegam essas percepções mais nítidas, e é por aqui que eu recomendo que a gente sempre comece os nossos estudos. A gente comece, a gente foque os nossos nosso aprendizado em degustação. Fica muito mais fácil se a gente focar no que é mais fácil, no que é mais nítido, né? Os estímulos, de modo geral, e vão gerar essas sensações, essas percepções. Quando as percepções são muito mais nítidas, é muito mais fácil. Então, pontos aqui, né, de referência. Vamos começar pelo que é mais fácil. Então, já estou dando alguns nortes para vocês, para tenha dificuldade. Vamos superar essas dificuldades. O que que eu recomendo, por exemplo? E aí daqui a pouco nós vamos chegar em algumas ferramentas para começar a nos ajudar aí no nosso processo de avaliação de vinhos. Mas pontos importantes é: comecem pelo que é mais fácil. E entendam o que para cada um é mais difícil. Por quê? Porque daí a gente vai trabalhar depois em cima disso. Porque os nossos sentidos, eles são muito amplos. E quando a gente vai falar dos estímulos químicos, e aí a gente já está falando de paladar e a gente já está falando de olfato, e aí a gente também começou a falar que esses estímulos, eles trabalham, esses estímulos, esses sentidos, eles trabalham de forma independente, mas o cérebro processa de forma simultânea, e a gente muitas vezes chama, né? Ah, isso, por exemplo, o que a gente chama de sabor. Sabor seria uma reação multissensorial. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim, isso é verdade. Mas é que não é. É quase tudo que é sensorial é multissensorial. Quase tudo. Porque depende. Depende do que a gente está fazendo, como a gente está lidando. Mas é normal, por exemplo, quando a gente pega um vinho e a gente fica focando em uma determinada característica, pode ser sensorial, né? Estou tentando sentir o cheiro e identificar a característica desse determinado aroma, né? Desse aroma direto, enfim. É normal que a gente fique pensando que está acontecendo só aquilo. Eu estou só tentando entender o caráter da fruta. Mas o cérebro, na verdade, ele já está processando que tu viu a cor do vinho, que tu viu a taça, que tu gostou ou não gostou daquele primeiro aroma, que tu daqui a pouco viu a garrafa, viu o rótulo. Isso tudo está o cérebro processando quando tu está tentando fazer a avaliação. E quando a gente fala de olfato, e o olfato ele pode acontecer, porque o que né, o nosso olfato ele é um dos nossos principais sentidos quando a gente vai falar de vinho, de identificar características sensoriais de vinho, porque ele é extremamente importante. Todos os sentidos são importantes, mas talvez o olfato aí seja um dos mais importantes para vinho. O nosso, né, dentro da nossa cavidade nasal, onde a gente tem o bulbo olfativo, e esse bulbo olfativo ele tem essas pequenas ramificações. E essas ramificações, elas recebem as moléculas olfativas, porque as moléculas de odor, quando saem dos produtos, e para a gente sentir cheiro, essas moléculas têm que se conectar aqui dentro do nosso bulbo olfatório, se conectar, né? Ou seja, essas moléculas se conectar com essas cílias para acontecer esse estímulo, para que a gente consiga identificar os aromas. E aí, claro, quanto mais moléculas saem do líquido, mais, né, probabilidade da gente sentir esses aromas. Só que, só para a gente ter ideia, né, ainda isso não é 100% comprovado cientificamente, né? Tem várias controvérsias aí. Mas, de modo geral, é bem aceito por muitas pesquisas científicas, que o ser humano tem uma capacidade de identificar mais de 10 mil diferentes moléculas olfativas, diferentes aromas. 10 mil. Ou seja, é muita coisa. E esse é um sistema bem importante para nós e é um dos principais sistemas que a gente tira prazer da bebida. Só que, por exemplo, os aromas, eles não acontecem só de forma direta. Porque as moléculas, quando eu tô com uma taça de vinho aqui, cheirando essa taça, eu estou agitando a taça e estou volatilizando, e essas moléculas estão se desprendendo do líquido e chegando até o nosso bulbo olfatório. Mas isso também acontece pela nossa boca, pelo chamado retroolfato. O líquido, quando está na nossa boca, ele continua soltando moléculas, essas moléculas se tornando mais leves que o ar e subindo até o nosso bulbo olfatório. Então, os aromas eu sinto de forma direta, ou seja, de forma nasal, ou de forma indireta, de forma retronasal. Temos aqui, né, uma conexão que permite que a gente também capte os aromas indiretos quando está o vinho na boca. Só que olha só, olha que interessante, né? A gente sente aroma direto e aroma indireto. E aí, você devem estar pensando, ou deveriam pelo menos, bom, se o vinho é o mesmo, as moléculas teoricamente são as mesmas que estão saindo do líquido, então eu vou sentir o vinho, as características de forma dos aromas diretos iguais aos aromas indiretos, certo? E a resposta é não. Não. Às vezes a gente sente mais no nariz, alguns vinhos a gente sente mais em boca. Alguns vinhos a gente até sente parecido nariz e boca, e mais do que isso, muitas vezes não é só a quantidade de aromas que é diferente nariz e boca. Muitas vezes também a característica é diferente nariz e boca. Olha só, olha por que que é difícil, né, a gente avaliar vinho, porque é muita informação sensorial. E essas informações sensoriais, elas muitas vezes elas são diferentes mesmo quando o mesmo sentido está trabalhando mas com pequenas modificações, ou seja, aroma direto e aroma indireto, e vai gerar, né, uma percepção nossa de forma um pouco diferente. Diferente. Claro, o pessoal sempre pergunta, né, uma dúvida bem comum assim: ah, mas o que é melhor? Que o vinho seja melhor o aroma direto no nariz ou indireto na boca? Olha, o melhor é que seja bom das duas formas. E seja bom e igualmente bom das duas formas. Agora, se tivesse que escolher, e até quando a gente faz, né, avaliações técnicas, normalmente a gente dá mais pontos positivos quando o vinho é melhor na boca do que no nariz. O mais ainda pontos a gente vai dar se eles são tão bons quanto nariz e boca. Agora, quando o vinho é melhor no nariz e é menos interessante em boca, ele vai perder alguns pontos interessantes. Por quê? Porque o vinho é feito para ser consumido, para colocar na boca e se tomar. Então a gente quer que na boca o vinho entregue características positivas. Não vou dizer até mais do que no nariz, mas pelo menos igual. Ou até, se puder, né? Porque a gente quer que seja interessante, muito interessante em boca. Porque de nada adianta ser muito interessante no nariz e aí vai colocar o vinho na boca, não entrega nada. Né? Casa com um monte, pega o vinho, daqui a pouco ele, né, cheio de características, por exemplo. Aí pega o vinho aqui, nossa, bota no nariz, tem aroma de fruta madura, tem aquela nota, né, de imperial mate, aquele tostado gostoso, tem aquela nota de baunilha, aquela com um coco, né, bem definido, tostado. Aquela fruta madura. Aí coloca na boca, não tem a fruta, não tem o tostado, aí o vinho não é interessante. Bom, mas é o mesmo vinho. Mas como que ele está se expressando de forma diferente? Aí é que tá. Porque o vinho na boca, ele tá um pouquinho diferente. Não o vinho necessariamente, mas o ambiente que ele tá diferente. E ele vai se expressar de forma diferente. Então, a gente está falando aqui de dificuldades, né? Ou seja, desafios que a gente tem para avaliar o vinho. E a gente já está começando a trabalhar algumas coisas aqui para tentar superar um pouco alguns desses desafios, né? Não é automático, né? Não é sozinho, não é. A gente precisa aí, claro, de um norte. E um dos desafios que eu já falo para vocês, que vocês têm que aprender, ou até não vou chamar ainda de desafio, mas vamos chamar de uma lição que vocês precisam entender, é que assim, para aprender sobre vinho, teoria e prática precisam andar juntos. Essa história que, ah, vinho precisa litragem, precisa. É verdade, precisa litragem. Não se aprende de vinho só em teoria. Na teoria, só vai aprender a teoria. Agora, também não se aprende vinho só na prática. Precisa ter prática e teoria. Prática e teoria. Porque se não, se for só prática, é o que muitos de vocês passam, é o que eu passei, é o que a grande maioria passa. Parece que não aprende. Parece que não aprende. Para aprender, precisa focar. Precisa ler, precisa estudar um pouco, precisa começar a entender o contexto como um todo. Então, aqui já vai a primeira dica para vocês superarem dificuldades na avaliação de vinho. Teoria e prática precisam andar juntos, senão a gente não aprende. Avançando um pouquinho mais, ó, as dicas que eu estou passando para vocês, viu? Olha que eu posso falar para vocês com muita tranquilidade. Eu formo muitos degustadores em todos os níveis que vocês possam imaginar. Eu dou aula de degustação no curso de sommelier na BS, Associação Brasileira de Sommelier. Eu dou aula de degustação em pós-graduação de vinhos. Eu dou aula de degustação no Brasil, no exterior. Já formei milhares de degustadores, já tive milhares e milhares de alunos em degustação. Posso falar para vocês, gente. Assim, ó, muda um pouquinho a forma e a velocidade de cada um aprender. Agora, todo mundo pode aprender sobre degustação. Todo mundo pode. Todo mundo pode, basta querer. Basta entender um pouquinho as suas dificuldades e trabalhar um pouquinho essas dificuldades. Entender o que tem facilidades e trabalhar um pouquinho suas facilidades. Todo mundo aprende. Basta querer. Claro, para isso já também comecei a dar algum norte para vocês. Teoria e prática precisam andar juntos. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais que eu falei, né, que a gente tem as nossas cílias olfativas que ficam dentro da nossa cavidade, né, dentro do nosso bulbo olfatório. O bulbo olfativo, né? E aí, essas moléculas, para vocês entenderem como é que funciona essa questão de aroma, as moléculas precisam se desprender do líquido ou do sólido, né? Precisam ficar voláteis para entrarem aqui no nosso bulbo olfatório e acontecer isso aqui, ó. Aqui estão as moléculazinhas de odor e elas entram em contato com essas ciliazinhas e vai gerar um estímulo nervoso. E esse estímulo nervoso é que vai ser interpretado depois pelo cérebro. Agora, uma das dificuldades quando a gente fala de aromas, por exemplo, e até aromas diretos e indiretos, é que muitas vezes a gente não consegue identificar. Aliás, muitas vezes a gente até consegue identificar, mas a gente não consegue associar e dar um nome para aquele aroma. Então, como a gente está falando que talvez o ser humano tenha a capacidade de identificar mais de 10 mil diferentes aromas, 10 mil diferentes aromas, é normal que muitas vezes a gente tenha dificuldade em dar nome para um determinado aroma, que às vezes a gente até já sentiu. E esse é um ponto importante. A gente consegue dar nome para aroma quando a gente já sentiu o aroma e conseguiu identificar ele. A gente só consegue dar um nome se a gente já sentiu ele antes e conseguiu associar ele a alguma coisa. Olha que interessante, né? A gente consegue associar o aroma a alguma coisa. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque a gente não aprende o nome de molécula olfativa. A gente associa um determinado aroma a um determinado produto. Cheiro de morango. O vinho que eu estou degustando com vocês aqui é um vinho que tem cheiro de fruta madura. Ele tem um cheiro de ameixa madura muito presente. E bem gostoso. Ele tem um aroma de uma. Ele lembra uma menta seca muito gostoso. Eu só consigo dizer e associar esse cheiro de uma ameixa madura, porque eu já provei uma ameixa madura. E lembro qual era esse aroma da ameixa madura. Aí eu vou dizer, ah, esse vinho aqui ele tem cheiro de groselha negra. Se eu nunca provei groselha negra, não vou saber. Posso sentir e não saber identificar. Então, uma outra dica importante para vocês avançarem nessa questão olfativa, e é uma grande dificuldade de degustação, cheirem tudo que vocês possam e tentem associar aquele cheiro. Fruta, flor, raízes, temperos, ervas, chás, tudo que possam ajudar vocês a associar um aroma a um determinado produto. Porque isso facilita muito o nosso cérebro, para quando ele sentir aquela molécula de novo, quando aquela molécula entrar em contato com o nosso bulbo olfatório, ele lembre de forma mais rápida do que era e como ele já tinha sentido e o que ele associou àquele aroma, àquela molécula. Então a gente sente esses aromas. Uma outra dificuldade, a gente já está entrando aqui um pouco nos nossos sentidos, né? Entendendo um pouco os nossos sentidos. E uma outra dificuldade que muita gente tem é também o nosso paladar. A gente falou que os estímulos, né, e até os nossos sentidos, que têm esses, né, eles trabalham através de estímulos químicos, que é o olfato e o paladar, e aqui a gente entra um pouquinho no paladar, são os mais difíceis. E o paladar, ele vai trabalhar muito, né, na nossa boca, principalmente as nossas papilas gustativas. E a primeira coisa que quando eu falo sobre língua, sobre papilas gustativas especificamente, e as papilas elas não estão só na língua, né, elas também estão na nossa faringe, alguma coisa na nossa garganta. E são essas papilas gustativas, e não necessariamente a língua, mas as papilas, que identificam os gostos básicos. E os gostos básicos são estímulos químicos. E claro, a nossa língua é o órgão que mantém a maior concentração de papilas gustativas. E estava falando para vocês, a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente fala da nossa língua é que não existe um mapa da língua. Ah, mas eu vi no livro. Não existe. Não existe. Isso é uma. Já falei algumas vezes, né? Isso é uma pesquisa científica muito mal feita do começo de 1900, que foi mal interpretado em 1930 e que Harvard já derrubou isso nos anos 50. A gente está em 2022. Então, já faz mais de 70 anos que Harvard derrubou o conceito do mapa da língua. Tá, mas eu vejo nos livros até hoje, sim, mas está errado. Ganhou uma dimensão mapa da língua que dizia, não, porque na ponta sente o doce, nas laterais sente a acidez e a salinidade, o amargor sente no fundo. Não, não. Eu posso sentir doçura na ponta da língua, como posso sentir no meio, como posso sentir no fundo, no lado, no... Não, não, não existe mapa da língua. Então, por que que não existe mapa da língua? Porque as papilas gustativas, que elas que têm essa capacidade de receber os estímulos químicos dos gostos básicos, e gostos básicos são cinco, né? Doce, salgado, o ácido, o amargo e o umami, são só esses cinco que as papilas gustativas vão identificar e receber. Elas são diferentes, tem vários formatos de papilas, que têm funções diferentes e que têm neuroreceptores um pouquinho diferentes. Então, eu posso ter papila na ponta que identifica o doce, no meio da língua, no final, e acidez também, no lado da língua, no meio da língua. Então, não existe mapa da língua. Esqueça o mapa da língua. Se alguém tiver dúvida, faça um teste em casa. Faça um teste. Se autotestem. É fácil fazer isso. Pega água, faz uma concentração muito grande de um dos gostos básicos. Pode pegar. Doçura, por exemplo, que a gente é mais fácil, né? Pega uma água, satura ela com muito açúcar, pega um cotonete, molha, né? Então, vamos botar essa câmera aqui. Pega um cotonete, pega a água, né? Então, pega, imaginar aqui, ó, que eu tomo uma água, tomar um gole d'água. Pega em água. Vou fazer uma aula com alguns desses, um desses exercícios futuramente. Satura de açúcar, bota muito, muito açúcar, pega um cotonete, molha nesse açúcar com água. Né, porque botou muito açúcar, para ficar mais fácil de perceber. Ela tá a língua para fora e molha com cotonete, não na ponta, mas no meio da língua. Daqui a pouco molha do ladinho da língua. Vocês vão ver que daqui a pouco começa a sentir a doçura e não tá na ponta da língua. Então, esse é um exercício que a gente faz seguidamente em treinamento de degustação para mostrar que o mapa da língua não existe. Se existisse, eu só ia sentir a doçura na ponta da língua. Ah, mas eu sinto mais na ponta. Pode ser algumas pessoas, sim. Mas. Daqui a pouco não. Daqui a pouco não. As pessoas vão sentir no fundo, no lateral. Então não tem um mapa da língua. Ah, vou sentir a acidez no, na lateral. Não, vai sentir na lateral, talvez sinta no meio, na ponta, talvez não sinta na lateral. Então não existe mapa da língua. Ok? Não existe mapa da língua. Isso é bom porque vinho, quando a gente pega, né, uma taça de vinho, a gente vai colocar na boca, senão a gente só ia sentir, botar a pontinha da língua no vinho, tá sentindo doce. Talvez sinta, sim, mas talvez também sinta acidez, talvez também sinta amargor. Por quê? Porque as papilas gustativas são diferentes. Estão distribuídas de forma diferente. Bom, isso é uma dificuldade, mais uma dificuldade na avaliação de vinhos. Mas, do mesmo jeito que é uma dificuldade, é aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos entendendo as nossas dificuldades para ir superando elas. E daqui a pouco a gente vai chegar, a gente pega uma metodologia, né? Uma ficha de degustação. E a gente também vai entender ali o que que a gente tem mais facilidade de identificar e o que a gente tem menos facilidade de identificar. São pontos importantes. E a gente fala também, a gente falou, né? Nós somos diferentes. Então, as papilas gustativas, elas estão distribuídas em áreas diferentes, cada papila. E mais do que isso, as papilas, elas podem ter neuroreceptores diferentes, mais ou menos. Talvez tenha mais receptores para amargor, talvez tenha mais receptor para doçura, talvez tenha mais receptor. E mais do que isso, como nós somos diferentes, é normal que na nossa língua cada pessoa tenha uma quantidade maior ou menor de papilas gustativas. Isso é um teste que a gente faz, aonde a gente bota um produto colorante para contar as papilas gustativas. E aí esse produto ele reage com as papilas e vocês estão vendo marcadinho aqui em vermelhinho as papilas de uma língua. Percebam que aqui nessa da esquerda tem bem menos papilas que nessa da direita. E a gente tem até uma definição para isso, tecnicamente falando, né? Quem tem mais papilas, essas papilas gustativas vão depender muito de pessoa para pessoa, vão oscilar muito. Então, tem pessoas que vão ter aí em torno de 2.000 papilas, tem pessoas que podem chegar aí a 10, 11.000 papilas. As que tem bem menos, a gente chama de no taster. E os que tem muitas papilas, a gente chama de super taster. Vocês já estão pensando assim, olhando, bah, É óbvio, né? O Super Taster, ele é muito melhor degustador do que o No Taster. Óbvio, né? Não, não, não. Até porque, se a gente parar para pensar, e até para saber cientificamente falando, No Taster, a gente tá falando algo em torno de 25% das pessoas no mundo. E Super Taster, algo em torno aí de 25% das pessoas no mundo. 50% das pessoas estão nesse meio do caminho, transitando. Ah, mas vão ter 2 mil, outros 3 mil, outras 4 mil, outros 5 mil papilas. 6 mil. Ah, então, mas esse aqui é melhor degustador, né? Porque tem mais papilas. A resposta é não. Não é melhor degustador. Pode ser? Pode. Pode ser melhor, assim como pode ser pior. Esse No Taster pode ser melhor, como pode ser pior. Porque não é por ter mais ou menos papilas que ele é melhor ou pior degustador. Não é isso. Sabe por quê? Porque o que eu posso afirmar cientificamente para vocês é que esse aqui que tem mais papilas, ele provavelmente ele vai ser mais sensível a alguns gostos básicos. E esse aqui vai ser um pouco mais resistente. Por exemplo, amargor. A gente já conseguiu cientificamente provar que dentro das papilas gustativas, ou seja, são as papilas gustativas que recebem os estímulos dos gostos básicos, amargor é um gosto básico. A gente já conseguiu comprovar e identificar mais de 30 diferentes neuroreceptores de amargor dentro das papilas. Então, esse Super Taster, ele provavelmente ele vai ter mais. Ele há uma chance de ele ter mais neuroreceptores, porque ele tem mais papilas. Isso já não é uma. Não tem como ter certeza. E outra coisa, é provável que o Super Taster ele seja um pouco mais sensível aos gostos básicos ou alguns gostos básicos. De novo, não dá para a gente ter certeza. Mas não vamos esquecer uma coisa: o vinho é o mesmo. Então, nós estamos falando do mesmo vinho. Esse No Taster ele vai aprender, e é o que ele precisa aprender aqui, ele, porque a referência vai ser ele mesmo, a identificar as características. Porque se um vinho ele é muito tânico, ele vai ser muito tânico para os dois. E a métrica que eles vão ter que achar é deles com eles mesmo. Por isso que é super importante teoria e prática. Por isso que é super importante a prática, sim. Mas por isso também é importante a gente ter alguém que nos oriente, que nos ajude, que nos conduza nesse entendimento. Alguém que tenha mais experiência para dizer: olha, isso aqui é muito tânico. Você vai provar isso, e você sendo um No Taster ou um Super Taster, você vai sentir um pouco mais ou um pouco menos de tanino, mas você vai estar se comparando a si mesmo. Se aquilo é muito tanino, bom, deixa eu sentir isso aqui e entender como é que é muito tanino. E tanino não é nem um gosto básico. Tanino é uma sensação que a gente tem, né, que é uma sensação tátil. É um estímulo, é uma moléstia que nos gera por física, né? Por pressão, mas enfim, isso a gente chega daqui a pouco aí, porque é um pouquinho mais complexo. Mas vamos pensar o seguinte: vamos a acidez. Se tem, por exemplo, um professor dizendo para você: olha, isso é muita acidez. Então, tanto o No Taster quanto o Super Taster vão prestar atenção aquela salivação, quanto está acontecendo, aquela interação com a sua boca. Para começar a dar aquela métrica: isso aqui é muito, então beleza. Quando eu pegar algo com esse mesmo perfil, já sei que isso aqui é muito. Me direciona a ter muita acidez. Então, não se estressem se vocês têm mais ou menos papilas gustativas, porque não é isso que vai dar, né, o entendimento para vocês sobre degustação, nem dizer que vocês são melhores ou são piores. Não. São diferentes. A gente já viu que isso é um desafio. Agora, olha que legal, né? A gente está falando aqui já há um tempo e olha quanta informação sensorial a gente está falando. Isso que dá para entender, né? Porque fica tão, tão complexo, às vezes tão difícil aprender sobre degustação. Mas fiquem tranquilos, como eu falei para vocês, todo mundo aprende. Tá, mas eu estou falando para vocês até agora sobre os sentidos, sobre essa questão de estímulo, sensação e percepção, certo? Mas a gente começou, a partir dos anos 2000, a ser provocado com artigos científicos de um neurocientista dizendo: olha, tudo bem, os sentidos, eles são ferramentas extremamente importantes, eles captam as informações. Perfeito. Mas não é ele que interpreta. Quem interpreta essas informações é o cérebro. O cérebro vai receber essas informações, né? Vai receber, né, esses, principalmente vai virar um estímulo nervoso. Né? Esse estímulo nervoso vai ir para um determinado área do cérebro e vai ser processado. E o cérebro, ele não funciona focando somente num sentido, mas em todos eles. E quem faz essa provocação para a gente, a partir dos anos 2000, é o Dr. Gordon Shepherd. Tanto que ele vira uma referência, porque ele é um neurocientista, né? Ele é um PhD, que ele é um dos, né, coordenadores de neurociência do hospital e da Universidade de Yale. E ele primeiro escreve um livro chamado Neurogastronomy, onde ele começa a explicar um pouco e cada vez mais estudar sobre isso, como que o cérebro entende, monta essa grande quantidade de informação sensorial que ele recebe, ele monta isso e desenha, né, interpreta isso através, né, da comida, né, do que está comendo. E tinha um capítulo nesse livro sobre vinho. E o Dr. Gordon Schäfer, ele fica muito instigado que vinho é um produto com uma quantidade de informação sensorial muito grande. E ele se sente tão instigado que ele vai escrever um segundo livro chamado Neuroenology, exatamente para dar referência sobre o cérebro interpretando as características que os sentidos estão mandando. E a primeira coisa que ele já começa, ele fala o seguinte, né? No livro, esse é um livro muito bom, claro, ele é um pouco mais técnico, são livros técnicos, esses livros não têm tradução para português, só em inglês. Mas ele no livro ele já diz, olha, o que eu estou trazendo aqui são frutos da minha pesquisa, de outros neurocientistas, mas ainda é novo isso. A gente tem muito que avançar e comprovar cientificamente. A gente está abrindo uma porta aqui. Só que nós temos muito ainda que trilhar para ter um entendimento ainda maior. Mas com certeza as bases estão começando a se formar, porque é o cérebro que vai receber essa quantidade de informações e vai interpretar. E o cérebro, ele não trabalha sozinho no sentido de sentido. Ele não pega só um sentido e vai montar aquele entendimento. Ele pega todos. Por isso que quando a gente fala, olha, todos os sentidos são importantes quando a gente vai falar de degustação. Todos são importantes. Talvez a gente considere mais importante o aroma, né, o olfato, talvez a gente considere mais importante o paladar, talvez mais importante aí, né, junto com esses dois, a questão tátil, né? Esses três talvez mais importantes, talvez a visão e a audição um pouco menos, mas não trabalha sozinho. Não trabalha sozinho. É, e até muito legal esse livro, porque ele começa a definir isso, né? Dizer, olha só, não, mas espera aí. Aqui, lembra que a gente viu o nosso bulbo olfatório? Nosso bulbo olfatório recebe informações rapidamente, ele manda para determinada área do cérebro, então ele processa isso muito rápido. Então, determinado estímulo, né, que vai vira uma percepção quando isso a gente toma consciência, né, quando a gente consegue identificar isso, né, dizer, olha, que aconteceu alguma coisa. E isso é de forma integrada. E essas sinapses que vão se formando, ou seja, essas ligações neurais entre os neurônios que vão se formando para conseguir começar a entender a degustação. E isso é com o passar do tempo. E que para isso aconteça, a gente só vai conseguir se a gente associar a prática também à teoria. A teoria vai facilitar esse processo. Não dá para se aprender sobre degustação só com teoria. Mas também dificilmente se aprende degustação só com a prática. Então, teoria e prática andam juntos. E quem começou a sistematizar isso, e aqui mais um livro um pouquinho mais técnico antes da gente ir para a degustação, foi o grande Emile Peynot. Emile Peynot, ele trouxe, né? Emile Peynot, um grande professor de enologia, um grande enólogo da Universidade de Bordeaux, na França. E a partir dos anos 50 e anos 60, ele começa a organizar isso tudo e começa a transformar de uma forma mais técnica o conceito de degustação. Ele tira um pouco a degustação desse ar tão lúdico, tão pessoal. E começa a tornar isso um pouco mais técnico, porque esse é outro grande desafio e uma dificuldade em degustação. A partir da hora que cada um dá a sua interpretação, ou dá o seu, tenta dar o seu, digamos que, tenta dar o seu nome, ou que tenta dar um nome, ou tenta definir de um jeito pessoal. Esse conceito de estímulo, sensação, percepção. E essas percepções, cada um começa a dar um nome, cada um começa a chamar do seu jeito. E isso é um problema, porque, por exemplo, eu posso pegar um vinho, né, e vamos de novo aqui, vamos voltar ao nosso vinho. Posso pegar esse vinho aqui e dizer: olha, esse vinho tem cheiro do doce de fruta vermelha da minha mãe. Ótimo. E talvez até tenha. Mas quem sentiu o cheiro do doce de fruta da minha mãe? Talvez eu, algumas pessoas, mas a gente se reúne daqui a pouco em outro país, num grupo de degustadores, e daqui a pouco estamos dando uma aula. Que adianta dizer, oh, né, o cheiro doce de frutas vermelhas da minha mãe? Sei quem sentiu isso. E aí cada um vai dando um nome. Cada um ia chamando de um jeito, cada um ia andando, né, ficando cada vez mais lúdico. Então, o Emile Peynot, quando ele escreve esse livro ele é bem técnico, tá? E aqui a gente tá numa aula um pouquinho mais técnica. Esse livro, ele é técnico, O Gosto do Vinho. É um livro grandão. Ele é um livro que até eu fui conversar com o tradutor. Eu tenho a versão já em português. Eu fui conversar com o tradutor porque ele foi escrito em francês pelo Emile Peynot. E quem traduz ele para o português, né, nosso queridíssimo colega, adoro ele, professor José Luiz Alvim Borges, que é um dos professores da ABS São Paulo, que é um grande pesquisador, né, um grande pesquisador em vinhos, é autor, inclusive tem livros muito bons também. Eu fui conversar com o doutor José Luiz sobre a tradução desse livro, porque ele é um livro extremamente técnico. E ele é um livro que fala exatamente sobre degustação. Ele organiza o conceito técnico de degustação, né? Toda a pesquisa do Peynot e todo o avanço do Peynot, para definir, né? Começar a organizar isso. E é um livro que, né, é um marco. E todo grande estudante de vinho, seja de enologia, seja de sommelier, enfim, tem que passar por esse livro. E ele é um livro bem técnico. E o professor José Luiz Borges falou o seguinte: olha, foi um livro que foi muito difícil traduzir. Porque os termos, muitas vezes em francês, eles são termos mais amplos. São termos que não tem uma tradução, muitas vezes, tão literal, uma tradução um pouco maior. Então, ele é um livro bem técnico. Bem, bem técnico. Então, digo para vocês, quando vocês forem, vocês por um acaso chegarem um livro, eu vou dizer para vocês: comprem esse livro somente quando vocês forem degustadores ou estudantes de médio para avançado. Por quê? Porque se você está num começo de trajetória de aprendizado, você vai ter bastante dificuldade para ler ele, porque ele é bem técnico, né? Que não vai aprender, só que vai ter um pouco mais de dificuldade. Tá? Deixa ele para quando você já tiver do intermediário para um avançado. Aí sim vai para o gosto do vinho. Porque Emile Peynot, ele começa a organizar aqui, e isso é a base para a degustação técnica de vinho que a gente vai ter até hoje. Dizer o seguinte: não, vamos sair do lúdico, vamos para um pouco mais técnico e vamos organizar isso. E aqui eu trago para vocês que aqui são dicas práticas para vocês, para ajudar vocês em algumas dificuldades em avaliação de vinhos, que é o seguinte, e a gente já vai para a prática agora. Que é o seguinte: primeiro, vamos separar degustação hedonística, o beber vinho, de uma degustação técnica. Quando a gente quer avaliar vinhos, é legal a gente ter um viés um pouquinho mais técnico. É prestar atenção, se preparar um pouco mais para fazer uma degustação mais adequada. Isso é comum, né? Em concursos, né? Em pesquisas científicas, em julgamentos. É que alguns pontos importantes para vocês. Que quanto melhor vocês trabalharem isso, mais fácil vão superando algumas dificuldades. Primeiro, criar uma formalidade, né? Criar uma formalidade, criar uma regra de ter um ambiente um pouco mais adequado, ter uma metodologia, né? Uma ficha de degustação, criar, né? Essa preparação. Preparar, né? Criar e preparar a degustação, usar taças adequadas, temperatura do vinho. Então, começar a ter um direcionamento para facilitar, e mais do que isso, para a gente também ir nos preparando para aquele momento. Isso é um dos desafios. A gente só pega uma taça de vinho, ou a gente é muito treinado, já tem uma capacidade muito boa de identificação de características, se não. Como é o nosso cérebro que interpreta, tem um monte de gente falando, tem um monte de cheiro, tem muita informação sensorial acontecendo, vai ficando mais difícil de entender as características. Então precisa, né, ter um pouco mais de atenção aí. Então, ter uma ficha de degustação é importante, seja qual for a ficha, boas fichas de degustação sempre são um bom norte. Taças apropriadas. Tem que ter uma boa taça para ter, né, uma boa, conseguir ver bem através dela, para que a taça não tenha cheiros, né, para que consiga fazer o exercício de degustação de forma adequada. Cuidado, né, quantidade servida. Ter um local preparado, né, sem cheiros, um local que tem uma boa incidência de luz, né, ter um controle importante. Então essas formalidades que a degustação técnica exige, elas não são à toa. E aí o Emily Peinot lá no livro já começou a escrever isso lá nos anos 60. E a gente até hoje vai usar isso como uma referência aí. Tem que se preparar. Quanto melhor preparado tiver o degustador, o local e todo um contexto, melhor. Não precisa ser chato, pode ser divertido. Não é isso. Mas quanto melhor, há uma chance maior de se acertar. E uma dessas formalidades que são importantes é ter uma boa ficha de degustação. Uma boa ficha de degustação é super importante. Por quê? Porque ela vai nos dar um norte de dizer o que é mais ou menos importante. Mas, mais do que isso, ela vai nos ajudar a lembrar do que é importante avaliar num vinho. Então, ter uma ficha de degustação, ela é fundamental. E é normal, quando a gente começa a avaliar um vinho com uma ficha de degustação, que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. É normal. É normal por quê? Porque é muitas vezes são vários itens e esses itens a gente não sabe bem como interpretar no vinho. Mas é fundamental a ficha para que a gente já saiba o que que a gente tem que passar. E o que a gente tem que passar, ela é super importante. E por mais que tenha dificuldade, e aqui a gente já começa a exatamente tentar superar algumas dificuldades e começar a identificar o que a gente tem mais facilidades e o que a gente tem mais dificuldade, para que a gente possa ir trabalhando cada uma dessas etapas. A gente trabalha tanto que a gente é melhor quanto que a gente é pior. E em uma ficha de degustação, normalmente, uma ficha boa, ela vai separar em quatro momentos. Quatro etapas, que seriam as etapas visuais, as etapas olfativas, as etapas gustativas e as etapas de conclusão, conclusivas, que vai pegar nessas três etapas iniciais, visual, olfativo e gustativo, e vai concluir alguma coisa. As fichas de degustações, elas são diferentes entre as metodologias, entre as escolas. Então, a gente vai ter fichas diferentes, né? Por exemplo, a ABS usa uma ficha de degustação, o WCT usa outra ficha de degustação, né? A AIS usa outra ficha de degustação. A gente tem várias fichas de degustação pelo mundo, mas a ABE, né? A OIV tem uma ficha de degustação, a ABE tem uma ficha na Associação Brasileira de Enologia, tem uma ficha de degustação. Elas são diferentes, mas elas têm uma mesma busca: entender as características dos vinhos. Essa é uma ficha que eu uso, que ela é baseada em alguns dos termos mais utilizados e um pouco do que a gente usa em degustação, né, técnica científica, que a gente chama de análise sensorial. É um pouquinho diferente avaliação sensorial e análise sensorial. A análise sensorial é ciência. Eu trago aqui nessa ficha ferramentas que a gente usa na ciência para a gente fazer a avaliação. E isso que é o que a gente faz aqui todo dia, né? Fazer ciência é um pouquinho diferente, tem que estar no laboratório, seguir normas ISO e tudo mais. Para a gente considerar a ciência, o que a gente está fazendo aqui é a avaliação, approach sensorial, muito aceito, né? Que é mais utilizado no mundo como um todo. Então, se a gente pegar essa ficha de degustação aqui, ela é uma referência. E eu vou avaliar um vinho com vocês agora e vou falar para vocês um pouco do que eu tinha mais dificuldade e o que eu tinha um pouco mais facilidade. E como eu fui trabalhando isso, né? Então, eu vou pegar nossa ficha aqui e vou estar degustando com vocês um vinho que é um Malbec Gran Reserva, né? Ele é um Malbec 2018 e Mendoza, Argentina, então a gente sabe que é um local um pouco mais quente, mas eu vou fazer de conta, como se isso fosse possível, que eu tô avaliando esse vinho às cegas, né? Porque quando a gente vai tendo, sempre o melhor é degustar às cegas, porque a gente tem menos influência, a gente já sabe, né, que a gente é influenciável. Então, quanto menos influência a gente tiver, melhor. Então, mais uma dica aqui para vocês superarem dificuldades em degustação. A gente é muito influenciável. Quanto mais conseguirmos deixar essas influências de fora, melhor para uma melhor avaliação técnica. Então, conforme a gente vai avançando, ficando um pouquinho mais profissional, lidando com isso um pouco mais seguido, a gente consegue superar isso mais fácil. No começo é muito difícil. Muito difícil porque tu vê um rótulo de um vinho caro, já espera que o vinho vai ter muitas características. Tu vê um rótulo de um vinho que tu conhece, já espera em saber como o vinho é. E nem sempre é. Às vezes precisa realmente degustar. E nós vamos degustar agora. Então eu vou marcar aqui, usando essa ficha de degustação, eu vou marcar, né, as características sensoriais seguindo essa ficha, porque eu sei que aqui tem alguns pontos mais importantes. Então primeiro eu vou tomar um gole d'água. Mais uma dica importante para vocês. Precisa estar sempre bem hidratado. Quanto mais hidratado, melhor vocês vão degustar. No mínimo, consumam o dobro de água. No mínimo, o dobro de água do que a quantidade de vinho que vai em boca. Por que em boca? Porque vocês podem engolir ou descartar. Diferente. Mas o dobro de água sempre vocês ingerirem, vocês vão estar melhor. Então, eu já tenho tudo preparado aqui, né? Eu tenho um guardanapo, né? Uma superfície branca. Né, eu botei o meu vinho numa taça adequada de degustação, né? Botei aqui numa taça ISO. Não precisa estar na taça ISO, que essa é uma taça padrão. É uma taça que chama ISO, que é uma taça técnica de degustação. Ou seja, pelas normas ISO. Eu sempre degusto tecnicamente nessa taça, ou dou preferência para degustar, porque é sempre o mesmo modelo. Vocês podem fazer com a taça que vocês tiverem. Usem a melhor taça que vocês tiverem disponível. E eu vou seguir essa ficha de degustação, vou seguir essa ordem de degustação aqui. E vai falar primeiro no visual, né? Limpidez, intensidade, cor e aqui outras observações. Eu até vou limpar aqui para depois deixar marcado para vocês aqui. Então eu vou começar, né? A gente sempre começa e segue a ordem da degustação que apresenta na ficha, né? O visual. A gente tem muitas vezes o hábito de pegar, levar a taça ao nariz. Não, vamos começar pela ordem, né? Já vou começar aqui. Já vou olhando. É um vinho límpido, né? Ou seja, não tem resíduos aqui dentro. É um vinho que tem uma intensidade muita de cor. E quem quiser já pode ir marcando, né? A ficha é bom já ir marcando. Eu, como estou com a taça aqui na mão, poderia ir marcando depois, mas vou marcar agora para vocês. Ó, aqui, vinho limpo ou límpido, né? Intensidade muita. A cor desse vinho, ele é um vinho tinto e a tonalidade dele é um rubi bem vívido, né? Tem até um toquezinho púrpurazinho. Então ele é um vinho tinto e a tonalidade dele predomina o rubi. Outras observações, qualquer coisa que vocês queiram falar da parte visual, por exemplo, sempre é importante. Poderia colocar aqui, ah, ele é um vinho com a tonalidade rubi, mas ele tem ali alguns reflexos, né, com aquele púrpura, né, que alguns, né, aquele ainda parece um pouco de algumas bordinhas, um pouquinho mais azuladinhas, ele tem uma concentração ainda um pouquinho, mas não predomina aquela cor violácea. Tem uma leve presença, né, uma bordinha ainda, uma leve presença violácea. mas predomino vermelho rubi. Então, eu poderia escrever aqui, né? Ah, tem uma borda, ainda aparece um reflexo violáceo, enfim, posso. Beleza. Matou a parte visual, vamos para a segunda etapa, que é a parte olfativa. Ele vai falar em condição, intensidade, características e outras observações. Então, primeiro a gente sem agitar a taça, leva o vinho ao nariz, ou leva a taça ao nariz, né? E a gente já percebe um pouquinho. Condição. Tem algum cheiro ruim que não seja de vinho, que seja desagradável? Não tem. Então eu posso botar que ele é um vinho limpo em aroma. A intensidade, sem agitar a taça. Sente pouco, médio ou muita intensidade. Olha, esse é um vinho que está quase no muito, mas com certeza ele passa do médio. Tem alguns vinhos tintos que tem até mais intensidade. Esse vinho, não sei se ele já está em muita. Então, eu marcaria ele no meio do caminho entre o médio e o muito. E depois eu iria para as características de aroma. Então, a gente pode começar pelas famílias aromáticas. Né? Sempre que, quando a gente fala de características de aroma, é algo que a gente precisa estudar bastante, treinar bastante. E já vai mais uma dica para superar dificuldades de degustação. Cheirem tudo que vocês postam e tentem identificar e associar aquele aroma ao que vocês estão cheirando. Pegou uma maçã, então mordeu a maçã, né? Quebra ela, já cheira, né? Tenta dizer, ó, maçã, isso é um cheiro de maçã, né? Raspa ela um pouquinho, cheira, né? Bota na boca, mastiga. Vai se adaptando e tentando facilitar o cérebro o entendimento do que é o aroma, né, as características de uma maçã, porque daqui a pouco, né, isso não é automático. Às vezes algo que é muito do cotidiano seja, às vezes não. Então a gente vai fazendo isso com várias frutas, com vários temperos, várias ervas, várias flores, vai memorizando. Isso vai facilitando para quando a gente chegar a uma molécula que estava presente ali, a gente associar, isso aqui me lembra capim-limão, isso aqui me lembra erva doce, isso aqui me lembra. E isso vai aumentando o nosso vocabulário, além de aumentar nossa capacidade de identificação, nosso vocabulário olfativo. Bom. Aqui nesse vinho eu vou trabalhar com famílias aromáticas, por enquanto, tá? Não vou ser tão específico para a gente ir praticando aos poucos. Então, sem agitar a taça. Esse vinho sente, eu sinto aqui nesse vinho, um toque frutado, né? Aliás, frutado até bem evidente, não são toques, né? Presença frutada bem evidente. Tem um toquezinho floral. Tem até um toque de erva seca, poderia anotar aqui. Tem esse toque empireumático, né? De tosta, esse toquezinho talvez de madeira, com caramelizado, uma baunilha, coquinho tostado. Depois eu posso agitar a taça, 3, 4, 5 voltas. Inalo devagar e longo e vejo o que que fica mais evidente, se surgem novos aromas, né? Então a gente sempre faz esses primeiros aromas, esse primeiro aroma sem agitar a taça. Quando a gente agita a taça fica muito volátil, o álcool fica muito volátil, outros aromas podem ficar voláteis. Então primeiro a gente sem agitar a taça, né? Agitando a taça aqui, esse vinho fica muito frutado. O álcool começa a ficar um pouquinho mais evidente, né? Começa a pegar um pouquinho no nariz, um pouquinho pungente. E ele fica muito mais frutado e fica muito mais empireumático. Beleza. Outras observações? Vamos deixar isso aqui para um outro momento. Tem um mundo de coisas que a gente poderia colocar aqui. Sempre outras observações em cada etapa. É praticamente qualquer coisa que a gente queira anotar, né? Qualquer coisa daquela etapa que seja pertinente. Depois vamos para a parte gustativa, que é uma etapa onde envolve mais características a serem avaliadas. Então aqui é super importante a gente prestar, né, que está mais, digamos, atento aqui. E aqui a ficha de degustação vai nos ajudando a entender o que a gente tem mais facilidade ou menos facilidade, para que a gente consiga ir trabalhando alguns desses elementos. Degustação não é uma coisa que se aprenda rápido. Degustação precisa de um processo evolutivo, precisa ir praticando, não pode perder o foco. Quanto mais foco, mais se aprende. Eu vou colocar o vinho em boca. Primeiro gole, a gente evita avaliar quando a gente está num primeiro gole de vinho de uma degustação. Primeiro, pelo menos. Eu não tomei vinho ainda, não degustei vinho com vocês hoje, então se é o primeiro gole, eu vou passar o vinho pela boca para tentar sentir as características mais evidentes, mas não começa a avaliar. A partir de um segundo gole, sim. Porque o primeiro gole ele vai ser, né, mais agressivo, ele vai ser, o vinho é ácido, o vinho tem álcool, o vinho tem tanino, é tinto, né? Então é normal que essa intensidade fique mais presente. Então, vou tomar um gole, passo o vinho pela gengiva, pela boca, passo o vinho, né, pela pela bochecha, não precisa, né, fazer muitos barulhos, nem bochechar, não, mas passa o vinho, que é super importante, né? O vinho passar pela boca inteira, que vai facilitar, e às vezes a gente tem facilidades, sensibilidades em partes diferentes da boca, vai nos facilitando também. Daqui a pouco identificar algumas características. Vamos lá, primeiro gole. Vocês podem sempre descartar ou engolir. Uma degustação técnica das duas formas pode ser feita. Esse vinho, né? Aquele ataque primeiro de uma acidez, depois aquele de subtura tânica, o álcool, depois volta a acidez, né? Um vinho intenso aqui, né? Vinho com estrutura, vinho com intensidade. Falando com vocês, as estruturas ainda trabalhando na minha boca. Agora, a partir do segundo gole, eu já começo a avaliar. Quem está começando, quem tem mais dificuldade, há uma tendência de querer dar um gole para cada característica. Um gole para doçura, um gole para o álcool, um gole para o tanino. Não tem problema. Só que nem sempre isso vai ser possível. Até porque os nossos sentidos vão cansando. Então, quanto mais a gente dá goles, mais cansado e menos técnico daqui a pouco a gente fica, com menos capacidade de identificação técnica. Então, eu sempre sugiro o seguinte: olha, quer dar um gole para cada um? Tudo bem. Mas tentem fazer o seguinte: num gole, avaliar doçura, álcool e tanino. Num gole 1. Num gole 2, corpo e acidez. Às vezes o corpo é mais difícil para algumas pessoas. Acidez, às vezes, né, é difícil, mas pouco menos. E num terceiro gole, focar em persistência e características de sabor. Ou características de sabor e persistência, né? Persistência vem depois. Então, três goles. E vão se condicionando. Ok, deu um gole para doçura, álcool e tanino, não conseguiu entender uma das estruturas. Para, dá mais um gole, entende aquela estrutura, passa para a próxima etapa. E aí vai nos ajudando a diminuir a quantidade de goles para entender bem os vinhos. Conforme vão ficando profissional, vai entendendo como fazer. Às vezes você, né, um gole consegue definir bem, às vezes em dois goles consegue definir bem, às vezes só vai te voltar, né, às vezes um gole consegue ter bem definido as características, volta para tirar dúvida em algum elemento. Tende a ficar um pouco mais fácil fazer isso, menos difícil, vamos chamar assim. Mas não precisa dar muitos goles, porque a gente vai ficando cansado. Vou lá, vou fazer com vocês, tá? Esse vinho é um vinho intenso. Vou dar o primeiro gole, doçura, álcool e tanino. E vou ir marcando aqui na fichinha. É um vinho intenso. É um vinho seco. Tem um residualzinho de açúcar aqui, mas ainda seco. Álcool. Ele é um álcool quase chegando em muito. Eu vou marcar ele aqui como um médio mais para muito, né? Então aqui até poderia marcar em muito, mas eu vou botar no meio do caminho entre o médio e muito. E estrutura tânica. Ele tem uma estrutura tânica muito marcada. Mas essa estrutura tânica, ela é macia. Mas eu posso botar que ele é um vinho já nessa pegada um pouco assim, já passando do médio, quase chegando muito. Poderia marcar muito? Também poderia, mas eu acho que um médio mais aqui, por essa maciez de tanino, não é tão astringente. Fica um pouquinho mais, né, mais agradável em boca. Fica tão marcado, aquele tanino não perdura tanto tempo, mas ele tem a sua marcação, é bem evidente. Legal. Dei um gole e consegui definir bem o vinho. Se eu tivesse dúvida, voltaria num dos elementos. Tive dúvida nos três. Ok, dá um gole para cada um, tentando sempre superar isso. Vou dar um segundo gole. Botei o vinho na boca, já presta atenção no corpo. Quanto esse vinho ele é viscoso, quanto ele preenche a boca, quanto o líquido é pesado, né? Pensa assim, né? No leite desnatado para um leite integral. Leite integral tem mais corpo, né? Mais viscoso, mais pesado. Vinho é a mesma coisa, né? Vinho, quanto mais tem alguns elementos, mais corpo o vinho vai ter em boca, vai ter um maior preenchimento de boca. Depois, a acidez. A acidez gera salivação. Quanto mais salivar, o vinho em boca. Quando tira o vinho da boca, quanto mais tempo perdurar essa salivação acima muito, ou acima da média, maior é a acidez do vinho. Mais tempo precisa salivar para tentar, né, lidar com essa acidez. Então vamos lá. Mais um gole. Presta atenção na salivação. Saliva, saliva. Corpo desse vinho, sem sombra nenhuma de dúvida, é muito. Ele é pesado, ele é viscoso. Ele preenche a boca, né? O líquido é viscosão, assim, pesadão. E ele tem essa acidez. Acidez, olha, ela é uma acidez média. Quase chega a ser um médio mais aqui, né? Mas ainda é uma acidez média. Acidez que tá tendo um trabalho para segurar esse conjunto. Até segura, mas com um nível um pouquinho abaixo, né? Talvez até marcar a acidez entre um médio mais. Eu acho que quase chega ali, né? Tá, ainda é média, né? Tá trabalhando, se esforçando para conseguir segurar esse conjunto, esse vinho que é todo para cima, né? Ele é encorpadão, ele é presente, né? Intenso. É um vinho de respeito, né? Um vinho, volume de boca bem, bem, mas muito, muito, muito perceptível. Vou dar um terceiro gole para características de sabor e persistência. Então, características de sabor são as famílias olfativas, né? Em boca, aqueles aromas indiretos. Lembra que a gente tinha aquele canal para a gente perceber essas características? Só que aí na boca um pouco diferente, porque a gente tem mais estímulos acontecendo, daqui a pouco a gente vai perceber de uma forma um pouquinho diferente. E persistência é o tempo que dura essas características positivas, principalmente sabor, né? Que lembra fruta madura, ou que lembra ervas, ou enfim. Então vamos colocar na boca para ver o quanto tempo perdura, mas mais do que isso também, quais são essas características. Legal. Olha, é um vinho que tem muita fruta e muita tosta. Muito esse empyreal mático, né? Essa tosta. Até mais esse empyreal mático. Ele lembra um pouco de chocolate tostado. Ele lembra um pouco, né? De um caramelo, né? Aquele, quase aquele açúcar caramelizado. Ele não tem tanta doçura em boca, mas lembra um pouco, né? Aquele caramelizado. Ele lembra bastante fruta. E até tem um toquezinho ali, em boca já não aparece tanto floral, e tinha um toque mais perceptível no nariz. Essa erva seca, né? Aquele mentol seco, aquela menta seca, não aparece também tanto em boca, mas aparece um perfil de fruta, né? Aquela fruta negra, madura. De novo aparece aquela nota de ameixa, que aparece quase um toquezinho de um. Quase um cassis, assim. É quase um toquezinho licoroso, bem perceptível, gostoso, uma ameixa muito madura. Gostosa, aquela mexa suculentona, assim. Legal. E a persistência desse vinho, ele chega a ser uma persistência média mais, assim. Ele quase tá passando de média, chegando no longo. Ele perdura. E aí o sabor passa e vai ficando ainda as estruturas do vinho que já não vai contar. Já não vamos mais contar para sabor aqui nesse final, nem para persistência. Vai ficando mais que a estrutura tânica ainda fica um pouco. Né? Aquela percepção do álcool, né? Aquela viscosidade ainda em boca. E o sabor vai passando. Mas o nível de qualidade desse vinho, com certeza, é um vinho aí que a gente já pode, né, tá trabalhando próximo aí ao muito bom. Acho que é um vinho que eu já marcaria ele como muito bom. Aí não pensaria para cima, talvez descendo um pouquinho, né, entre talvez o bom e o muito bom, mas acho que o muito bom ele tem bastante tipicidade. Ele tem um bom equilíbrio em boca, uma boa persistência. Ele tem uma boa intensidade de características, né? Esse vinho não é completamente equilibrado, né? Ele tem alguns pontos ali de atenção, que está um pouco desintegrado, muito intenso, as suas características, né? Mas legal, assim, acho que é um vinho que dá para a gente entender bem o perfil, tem bastante precisar entender bem o perfil de características de um Malbec argentino de altitude, mas com aquele peso, aquele volume de boca, né? Aquela intensidade. Esse vinho é um, na verdade, ponto final, Gran Reserva 2018. Vamos ver quanto que ele tem de álcool, 14,5, ó. 14,5% de álcool. Ele conta várias histórias, passa sem envelhecimento durante 12 meses, barrica de carvalho francês, grande estrutura, a gente sente imenso caráter da tosta, né? Ele conta essa historinha aqui pra gente, ó. Fala aqui um pouquinho, aqui tá na frente também, ó, 14,5% de álcool, você vê. Tá aqui, ó, vou ver um pouquinho melhor. Mas parece bem, né? Dá pra ver bem essas características, dá pra ver bem essas suas características de intensidade. E é um pouco do que eu espero, por exemplo, quando eu vou provar um vinho de Malbec, né? Malbec tem muito, né? Essa intensidade de cor, né? Tem bastante essa gente vê esse caráter, né? Essa intensidade frutada, normalmente é muito característico. E esse álcool, esse corpo um pouco mais evidente, que é um perfil médio de Malbec, né? Principalmente Malbec argentino, eu trouxe o gráfico para vocês. E essa acidez normalmente não é uma acidez tão destacada. Né? Malbec precisa um pouco mais de altitude para ter amplitude térmica, estender maturação, reter um pouco de acidez para conseguir ter essa tensão ácida acompanhando assim, muitas vezes sua intensidade. Então a altitude muitas vezes consegue fazer isso. Esse é um vinhedo, esses vinhedos, na verdade, são três vinhedos, três parcelas de vinhedo. E vai acima, começa em 1950 metros e vai até 1300, mais ou menos. Então, uma parcela em Luján de Cuyo, depois duas parcelas em Valle del Uco. E dá para sentir, né? Essa tensão ácida não consegue segurar todo o conjunto, mas está ali, né? Está trabalhando firmemente, tá conseguindo se expressar bem, tá apresentando bem suas características. Legal, meninos e meninas! Bacana, né? Eu sei que o mundo da degustação ele é um mundo muito amplo, né? Não é aqui numa aula que a gente vai conseguir superar todas as nossas dificuldades. Aqui é para a gente começar a entender essas dificuldades, como trabalhar. Então, algumas dicas finais importantes, teoria e prática andam juntos. Entendam suas facilidades e suas dificuldades. Vamos trabalhar as duas. As dificuldades, claro, precisa ter um pouco mais de atenção. Vamos usar uma metodologia. Sempre importante, vamos seguir estudando e quando a gente for fazer uma degustação técnica, que quer entender características, vamos parar, vamos dar uma pesquisada, vamos preparar o ambiente. Sempre que possível, degustem às cegas, né? É importante, degustação às cegas sempre vai ajudar, né? Daquela tentada, daquela tentativa de quebrar aquelas influências que muitas vezes a gente tem externos, a gente é muito influenciado, né? E é isso, e seguir praticando diferentes produtos, vamos entendendo, né, e trabalhando nossas dificuldades, e claro, sempre um desafio novo aí que a gente tem, supera novos desafios, desafios novos chegam, a gente supera, teoria e prática andando juntos, né? Peguem sempre boas referências, peguem a orientação de pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência que vão ajudando vocês. E, né? Seguir metodologia sempre é importante, sempre vai ajudar. Sei que vocês vão ficar, né, sempre cheio de dúvidas, aí degustação a gente precisa, é um processo evolutivo, mas eu acho que na aula de hoje a gente já conseguiu buscar e começar a entender algumas dificuldades e começar a trabalhar essas dificuldades. A gente viu por que a gente tem as dificuldades, né? Uma quantidade muito grande de informações sensoriais e é normal, e a gente vai superando isso aos poucos, mas é essa mesma quantidade de informação sensorial que nos dá tanto prazer, né? Da nossa querida bebida vinho, né? Maravilhoso, salve, salve. Turma, a aula passou muito rápido, a gente conseguiu dar alguns passos importantes, né? Agradecer a presença de todos, foi bem legal, né? Deixar um beijo muito mais especial no coração de cada um de vocês, deixar um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!